Senhoras e senhores deputados, estamos a um senhor ou senhora deputada do quórum, mas já prometido e como palavra de deputado faz fé em juízo, vamos iniciar os trabalhos. Primeiro ponto, discussão e votação da ata número 10, foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre a mesma algum pedido de palavra, não havendo, coloca a votação, que será ratificada assim que chegar a ser deputado. Pergunto, algum voto contra? Não há. Abstenções? Não há. Está aprovada a ata número 10. O ponto número 2, cujo data limite era precisamente o dia de hoje para podermos enviar para a Comissão de Orçamento e Finanças, refere-se à discussão e votação do parecer setorial na área da saúde sobre a proposta de lei 37/17ª Legislatura da Primeira Sessão Legislativa, que aprova o Orçamento do Estado para 2026. Incumbina a Sra. Deputada Susana Correia apresentá-lo. Sra. Deputada, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. À Comissão de Saúde compete analisar e elaborar o parecer setorial referente a esta PPL. No Orçamento de Estado para 2026, a despesa total consolidada do Programa da Saúde é 17.300 milhões de euros. Na estrutura da despesa consolidada, as despesas com aquisição de bens e serviços representam menos 10,1% face à estimativa de 2025. E as despesas com pessoal representam mais de 5%. Nas dotações de despesa de capital, o investimento previsto ascende a 899,5 milhões de euros. Nós fizemos a distribuição do relatório, portanto não vou fazer uma apresentação muito completa. De uma forma mais sumária, o Governo começa por se referir a este orçamento como uma marca numa mudança de paradigma, na forma como o apresenta, para integrar o modelo de orçamentação por programas. Segundo o Executivo, com este modelo, cada programa orçamental é estruturado em torno de objetivos estratégicos e operacionais, metas mensuráveis e indicadores de desempenho, promovendo maior transparência, eficiência e responsabilização. E diz também que é uma forma de a Assembleia da República melhor escrutinar o documento, que passa por discutir não apenas os montantes financeiros, mas também os objetivos, os indicadores e os resultados esperados. De uma forma geral, a orçamentação por programas e políticas públicas setoriais na base orgânica da saúde dá relevância à prestação de cuidados de saúde integrados, à resposta de emergência, ao tratamento de comportamentos aditivos e dependências. Refere ainda que em 2026 o Governo terá como prioridades modernizar infraestruturas e equipamentos através de um plano plurianual de investimentos em saúde e dá enfoque à valorização dos recursos humanos, ao assegurar o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos e à prioridade em reforçar o SFs B e C. O relatório refere também a necessidade de promover a saúde, prevenir a doença e uma aposta na transição digital, na digitalização na área da saúde, desde logo com o complemento no registro, finalizar o registro de saúde eletrónico. Refere ainda que será aumentada a integração e coordenação de cuidados com uma articulação mais eficaz entre o Serviço Nacional de Saúde, o setor social e o setor privado. Relativamente à opinião da autora, neste caso que sou eu, deste parecer, reservo-me nesta sede manifestar a minha opinião política sobre a presente proposta de lei, o qual é de resto de elaboração facultativa, e entendo que esta proposta que aprova o Orçamento de Estado para 2026, na parte respeitante à área da saúde, está em condições de seguir os ulteriores termos do processo legislativo, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Pergunto se alguém pretende usar a palavra. Não sendo o caso, coloco imediato à votação. Pergunto quem vota contra. Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado o relatório. Agradeço à Senhora Deputada e felicito-a pela aprovação. E, entretanto, temos a formalização do quórum. Portanto, a Sra. Deputada ratifica a aprovação da ata, presumo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto número 3, discussão e votação do relatório final do projeto de lei 36/17ª Legislatura da Primeira Sessão Legislativa, que aprova o regime especial de direitos de parentalidade aplicável aos profissionais de saúde, cuja Sra. Deputada relatora é a Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, a quem de imediato dou a palavra. Faça a Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O projeto de lei 36, apresentado pela deputada única do PAN, institui um regime especial de proteção da parentalidade para médicos, enfermeiros e técnicos auxiliares de saúde, com o objetivo de conciliar a vida profissional e familiar, reconhecendo a exigência e o risco inerentes às funções no Serviço Nacional de Saúde. A iniciativa prevê a dispensa de trabalho noturno e suplementar para grávidas e pais com filhos até 3 anos, limite diário de 7 horas para grávidas e puérperas e lactantes, 6 dispensas para consultas pré-natais, licença parental inicial de 210 dias, com possibilidade de início 30 dias antes do parto, ainda faltas anuais de até 60 dias para assistência a filhos menores ou com necessidades especiais, bem como a majoração de 3 dias de férias por cada filho. O projeto cumpre integralmente os requisitos constitucionais e regimentais, incluindo a Lei Travão, condicionando a sua entrada em vigor ao Orçamento de Estado subsequente e garantindo a conformidade com os artigos 167 da Constituição da República e 120 do Regimento da Assembleia da República, evitando impactos financeiros imediatos decorrentes dos custos adicionais que a proposta acarreta. O regime está em plena conformidade com a Lei nº 4 de 84, com o Código do Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, criando um regime especial e mais protetor para as profissionais de saúde, sem contrariar o ordenamento jurídico vigente e alinhando-se com os princípios de igualdade de género, conciliação da vida familiar e profissional e segurança e saúde no trabalho. Admitido em junho de 25 e remetido à Comissão de Saúde, o projeto foi sujeito à apreciação pública entre 18 de julho e 17 de agosto, recebendo contributos de várias organizações representativas, nomeadamente a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, Intersindical Nacional, a Comissão de Trabalhadores da Unidade Local de Saúde de Louros Odivelas, a Federação dos Sindicatos de Agricultura e Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o Sindicato de Trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul. Face ao exposto, conclui-se que o projeto de lei 36 cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais aplicáveis, sendo juridicamente admissível, formalmente correto e compatível com o sistema laboral português. A sua aprovação dependerá do debate e votação parlamentar. A deputada relatora, por sua vez, exime-se de emitir opinião sobre o conteúdo da proposta, conforme previsto para esta fase do relatório, e o documento deverá ser remetido a Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o relatório. Pergunto-se sobre o mesmo algum pedido de palavra. Não sendo o caso, coloco de imediato à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques o trabalho efetuado e felicito pela aprovação. Passando assim ao ponto número 4, discussão e votação do relatório final da petição 167, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, passagem do despacho 10.143, 2009, 16 de Abril, que regulamenta as unidades de cuidados na comunidade para decreto-lei. A Sra. Deputada Patrícia Nascimento, a relatora, faz favor, Sra. Deputada, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A petição número 167 foi subscrita por 1.186 cidadãos, sendo que o primeiro peticionário foi o enfermeiro José Barbosa Linha e tem como objetivo a elevação do despacho número 10.143 de 2009, de 16 de Abril, a decreto de lei, de modo a conferir a maior estabilidade e atualização jurídica às unidades de cuidados na comunidade. Os peticionários sublinham que as UCCs são uma resposta essencial no âmbito dos cuidados de saúde primários, prestando cuidados de saúde, de apoio psicológico e social a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Estas unidades, compostas por equipas multidisciplinares, são reconhecidas como modelos eficazes de cuidados de proximidade e promoção da saúde. No entanto, consideram que o atual enquadramento legal, com mais do que uma década, se encontra desajustado face à evolução do SNS, originando assim uma heterogeneidade entre as diversas unidades. Defendem, por isso, a revisão e elevação do despacho a decreto-lei, à semelhança do que sucede com outras unidades funcionais, como as unidades de saúde familiares. reforçando a dignidade institucional, a autonomia e a valorização dos profissionais. Em cumprimento da lei do exercício do direito da petição e por reunir mais de 1000 assinaturas, realizou-se no dia 17 de julho de 2025 a audição a estes peticionários perante esta comissão e na ocasião referindo que existem atualmente 298 UCCs com cerca de 3500 profissionais e apresentados os principais ganhos em saúde, nomeadamente a redução de internamentos, o aumento da amamentação e o melhor acompanhamento aos cuidadores. Após análise, a Comissão da Saúde concluiu que a petição cumpre todos os requisitos legais, propondo o envio do relatório ao Presidente da Assembleia da República, a publicação integral da petição e relatório no Diário da República, o envio de cópia à Senhora Ministra da Saúde para os efeitos tidos por convenientes e a comunicação do teor do relatório aos peticionários. Nos termos regimentais, a relatora não formula opinião política, limitando-se à apresentação objetiva deste relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto sobre o relatório apresentado, algum pedido de palavra, não sendo do caso. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. De igual modo, agradeço à Sra. Deputada Patrícia Nascimento o trabalho e felicito pela aprovação do relatório. O ponto número 5 trata-se de um ponto que veio da anterior reunião, metodologia da apreciação da especialidade dos seguintes projetos de resolução: o projeto do PAN 269, do CDSPP 285, 288, 17. Como os senhores e senhores deputados estarão recordados, trata-se da aplicação do número 6 do artigo 128, que refere que aprovados na generalidade do projeto de resolução baixam ou são devolvidos à Comissão para a especialidade. Havíamos alvitrado a possibilidade do maior grupo, este caso o CDS, tomar as diligências para um texto comum, sucede que o grupo declinou e, portanto, estão guardadas as possibilidades de um texto comum. Portanto, será feita a especialidade num projeto de resolução, é aquele absurdo que o novo regimento consagra. Portanto, o que temos a fazer é fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração e, após o que votaremos na especialidade e, portanto, Não é impossível que projetos de resolução aprovados na generalidade venham a ser reprovados na especialidade, não era suposto, mas, ou seja, mantém a sua autonomia formal. Portanto, eu ia sugerir, uma vez que vamos ter o processo orçamental, que o prazo para a apresentação de propostas de alteração a estes projetos de resolução fosse o dia seguinte à aprovação do orçamento, ou seja, porque não vale a pena qualquer prazo mais curto, porque não vai haver nenhuma reunião, 28 de novembro, portanto, o orçamento vai ser aprovado, ou votado, melhor dito, votado no dia 27 de novembro, e, portanto, dia 28, sexta-feira, fim do prazo de proposta de alteração, e a reunião subsequente da Comissão de Saúde votará na especialidade os projetos de resolução. Com os senhores deputados, concordo. Então, será assim que será depois transmitido aos demais, nomeadamente aos proponentes. Aos proponentes ausentes, exato. O ponto número 6 é a discussão e votação do requerimento do grupo parlamentar do PSD. Falta aqui um dia. Do grupo parlamentar do PSD para a audição das seguintes entidades: a Altice, enquanto empresa de telecomunicações que opera a linha SNS 24, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, enquanto entidade que gera e garante funcionamento da linha SNS 24, e o Sr. Secretário de Estado de Gestão da Saúde, enquanto membro do Governo, com a tutela em causa. O requerimento foi já distribuído às senhoras e senhores deputados, não obstante, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Miguel Guimarães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este requerimento acontece na sequência das dúvidas que foram colocadas publicamente relativamente à linha SNS 24 e, mais especificamente, ao projeto que, neste momento, foi alargado a praticamente todas as ULS, exceto 12, ligue antes, salve vidas, na sequência de um trabalho científico que terá sido feito por um conjunto de personalidades nacionais e internacionais. E, portanto, ficou muitas dúvidas relativamente a esta matéria e, como nós estamos a falar aqui de uma área que é absolutamente essencial para o funcionamento do SNS, nós achamos que era interessante ouvir aqui por um lado, a operadora Altice, por outro lado, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que têm aqui também responsabilidades específicas, e, obviamente, o membro do Governo, que neste momento tutela esta área, que é o Sr. Secretário de Estado. E, portanto, o objetivo, no fundo, é este, é deixar claro e, obviamente, servir também aqui como forma de prevenir o que pode vir a acontecer, porque o inverno é, de facto, uma altura em que existem muito mais chamadas para acesso ao SNS e ter aqui os devidos esclarecimentos.
Obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado o requerimento que havia sido distribuído. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Sr. Deputado Susana Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o requerimento do PST. Achamos que o requerimento é bastante pertinente, tendo em conta até a sua exposição de motivos e tendo em conta também o papel da linha SNS24 com as novas funções atribuídas, com o seu papel no acesso e na rede do SNS, achamos que se não ouvirmos também neste conjunto a direção executiva, não temos condições para avaliar o objetivo deste requerimento, porque se falamos de tutela e se falamos de entidades diretamente responsáveis pela linha, achamos que devemos ouvir a direção executiva. E, portanto, o que propomos ao grupo parlamentar do PST é neste conjunto de entidades adicionarmos a direção executiva. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Deputado Marcos da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer apenas que o Grupo Parlamentar do Chega irá acompanhar o requerimento e também irá acompanhar a sugestão dada pela deputada Susana Correia relativamente à audição da Direção Executiva. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente acompanhamos esta proposta feita pela Sra. Deputada Susana.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos pôr à votação, antecipadamente sabendo o resultado, formalmente o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSC, com as três entidades nomeadas. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado. E não havendo objeções, colocamos então este aditamento, Sr. Presidente da Direção Executiva do SNS. Pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está também aprovado. Do ponto de vista formal, obviamente o Sr. Secretário de Estado institucionalmente será a última entidade a ser ouvida, eu pergunto se relativamente às três outras, se há alguma objeção sequencial ou se a mesa pode agendar em função das disponibilidades, penso que sim, quer dizer, não, pronto, não, às vezes podia, pronto. Tentarei seguir a linha lógica, mas é óbvio que há algumas dificuldades de agendas, mas, portanto, o Sr. Secretário de Estado será apenas agendado depois de feitas estas audições, que obviamente serão remetidas para depois do processo orçamental. Sr. Deputado Miguel Miguel.
Sr. Presidente, se me permite, é assim, se for possível, ouvimos primeiro a Altice, que é a operadora, depois o Serviço Partilhado do Ministério da Saúde, a seguir o Diretor Executivo, pronto. Se não for possível... Portanto, faz-se de outra forma, sempre o Secretário de Estado deve ser sempre o último.
Foi exatamente o que eu disse, quer seja, o Sr. Secretário de Estado será apenas agendado depois de feitas as anteriores audições. Tentarei seguir esta lógica hierárquica informal, porque não é propriamente hierárquica em sentido estrito, mas de qualquer maneira não há objeções a que se consiga compatibilizar as agendas, mas repito, isto será só para dezembro, uma vez que só será... agendado para a conclusão do processo remissal, que era último, outros assuntos, é precisamente esse. Senhoras e senhores deputados, sabem perfeitamente o processo orçamental inicia-se esta sexta-feira com a audição aberta nos tempos regimentais a todas as senhoras e senhores deputados, portanto não é uma reunião convocada, é uma reunião regimentalmente aberta a todas as senhoras e senhores deputados para a discussão na generalidade da proposta de lei do Orçamento de Estado que o Sr. Ministro das Finanças na sexta de manhã e a Sra. Ministra com a pasta da Segurança Social da parte da tarde e a próxima reunião da Comissão de Saúde, essa sim será convocada, se não houver alterações de calendário que tenha havido alguns ajustamentos, será no dia 31 à tarde, receberão entretanto a convocatória, mas a audição prevista no pressuposto do Orçamento ser aprovado na generalidade está agendado para dia 31 à tarde, será, portanto, a nossa próxima reunião. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada esta nossa reunião. Obrigado.